e o prefeito aqui de São Bernardo do Campo, governador de São Paulo, e o prefeito, o governador puxou para a fase vermelha, e agora nós estamos, qualquer culto aqui na cidade de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, não pode passar das 10 horas. Então, em vista disso, nós vamos fazer o nosso culto das 8 da noite, no dia 31, até as 9h30. Amém? Depois disso, o que nós vamos fazer? Eu queria fazer a confraternização aqui, mas por conta disso não vai dar. Vamos fazer de novo na minha casa. Aleluia. Mas a gente não sei como é que vai ser a questão de distanciamento na minha casa. Amém? Mas lá nós vamos passar a virada do ano e depois nós vamos comer. Quem gosta de comer? Fala aí. Eu adoro comer, irmãos. Eu adoro. Doce, então, nem se fala. Coisa que engorda. Já deu para perceber aqui pela minha barriga. E nós vamos estar fazendo isso. Era para a gente fazer aqui. Mas por conta disso, por que a gente vai passar? Não vai passar aqui. Porque é o seguinte, caso alguém denuncie a gente, nós estando aqui, o que pode acontecer? Podem lacrar, aí até pagar multa de 5 mil reais, e nós não estamos com essa bola toda, fala assim, bola toda. Eu queria poder que fechasse aqui o prédio e na semana seguinte eu já tivesse com outro prédio alugado, montado, mas a gente ainda não estamos nessa bola toda, fala assim, ainda não. Mas estaremos, fala assim, não, semana que vem vamos fazer o culto em tal prédio, que a gente vai ficar trocando de prédio. Fala, sabe assim? Fala assim, hoje eu quero passar essa semana. Já viu o rico como é que é? Fala assim, eu vou lá para Miami tirar umas férias, ou para Paris. É verdade ou não? Mas a gente ainda não está nesse nível, mas eu quero chegar lá. Quantos querem também? Amém? Chega e fala assim, hoje eu quero passar uns dias, estou muito estressado, vou para tal lugar. Mas a gente chega lá. Então, por conta disso, nós vamos, né, como bons cristãos, nós vamos seguir. Sabe, irmãos, existem guerras que não valem a pena você entrar. Mas toda vez que você entrar numa guerra, saiba das consequências. Então, quando você entra numa briga, você tem que saber o que pode acontecer numa briga. Você pode machucar alguém, ser machucado, você pode matar alguém ou ser morto, porque você entrou numa briga. Então, por isso que antes de você entrar numa briga, você tem que olhar e falar assim, como é que pode terminar isso aqui? Verdade ou não? Em tudo, você vai entrar num negócio, você pode prosperar muito, como você pode quebrar, e assim por diante. Então, toda vez que você fala assim, não, eu vou, então se eu for ir contra a lei, eu tenho que estar preparado para suportar aquilo que a lei impõe. Os irmãos entendem isso? E nós entendemos que nós temos que seguir a lei, nesse sentido, que ninguém vai morrer. Alguém vai morrer por causa disso? Amém? Amém. Aleluia. Então, nós estaremos juntos. E vai ser feito dessa forma, não é a forma como a gente gostaria, mas é a forma que, né, é o que tem para hoje. Fala assim para o seu irmão, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje também, é o seu pastor pregando hoje, amém? E eu quero pedir que você feche os seus olhos, quero fazer uma oração. Hoje o tempo é reduzido também. E eu quero que você, antes de tudo, você onde você está aí agora, feche os seus olhos e agradeça o Senhor. Fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu vou receber agora da tua palavra. Repete comigo assim, papai, obrigado, porque eu vou receber da porção da tua palavra. Me traz revelação para que eu possa ser transformado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja de vencedores, né? A nossa visão é que nós somos uma igreja de vencedores. E o que é um vencedor? É alguém que conquista algo. Que ele está sempre conquistando. Mas quando a gente fala em um vencedor, a gente não está falando conquista algo como o mundo conquista. A gente está falando que conquista como Deus conquista. Quantos estão me acompanhando? Então existe uma forma do mundo conquistar as coisas, ser um vencedor. E existe a forma de Deus, para mim e para você, de sermos vencedores. A forma do mundo de você conquistar as coisas é debaixo do seu braço. Daquilo que você faz, daquilo que você consegue fazer, daquilo que você consegue pensar, daquilo que você consegue imaginar. Essa é a forma que o mundo faz. Mas a forma de Deus é a forma que Ele faz por você. Ele conquista por você. É, eu confio tanto nele, eu me disponho a confiar tanto nele e que ele faz por mim. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Gênesis 39, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, o comandante da guarda egípcio, comprou 12 ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, presta bem atenção, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê. Mercê significa favor, né? Logrou, você ganhou, ganhou José favor perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Sabe, queridos, eu e você precisamos entender algo, que um filho de Deus, ele tem que andar debaixo do favor. O favor é um selo na minha vida e na sua vida, e quando este selo não está acontecendo, o problema não é com Deus, o problema é comigo. E eu estou dando essa palavra justamente para isso, para que você comece o ano entendendo que eu e você, nós precisamos andar debaixo do favor de Deus. Porque você pode ser um crente disciplinado, um crente que faz tudo, que dizima tudo mais, mas não vive debaixo do favor de Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Que você vê que, o que é favor? Favor é quando você vê algo na vida daquela pessoa que ela mesmo não poderia fazer. Que não foi por conta da astúcia dela, não foi por conta dos dons que ela tem. Porque é muito fácil alguém conseguir alguma coisa, não? Por quê? Ah, porque eu economizei, porque eu guardei, porque eu investi, e aí tal, chegou e eu consegui comprar aquilo. Amém. Mas o favor, essa graça de Deus, é favor imerecido. Você não merecia, você não fez por merecer, mas mesmo assim você recebeu. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, José era um homem que aonde ele ia, o favor de Deus o acompanhava. Onde ele colocava as mãos, havia prosperidade. E por causa disso, as pessoas enxergavam nisso nele. Não foi a profeta lá da igreja, da sinagoga lá, que falou: não, olha, José é um homem que tem o favor de Deus. Não, Potifar, ele era ímpio, ele não conhecia a palavra de Deus, não era homem de Deus, mas ele olhou para José e viu algo na vida dele. As pessoas têm que olhar isso na minha vida e na sua vida. Elas têm que olhar e ver que tem um favor de Deus sobre mim, sobre você. Que tem algo diferente. Ela pode não concordar com você, ela pode não concordar com o que você crê, mas ela tem que ver algo. Quantos estão me acompanhando do que eu estou falando? Elas têm que olhar e ver que fala assim: não, porque você não é crente. Ela tem que ver que não é porque você colocou um adesivo, que você anda com uma Bíblia, que no domingo você vem para o culto, que na quinta ou no sábado você vai para a célula. Não é por causa disso. É por conta de um favor. É alguma coisa que acontece na sua vida que não acontece na vida dos outros. E isso tem que ser uma marca na minha vida e na sua vida. Porque nós carregamos, deixa eu te falar, não existe evangelho da prosperidade. Está certo que tem pessoas que só ficam falando de dinheiro, eu sei disso. Mas eu quero te falar que o evangelho carrega a prosperidade, quantos estão entendendo? E quando você vive o evangelho, você vai ter prosperidade. As bênçãos vão vir atrás de você. Agora, a grande questão é que você pode, você conhece pessoas, e talvez até na sua vida. Você talvez seja uma pessoa que ora, que tem um tempo de dedicação com Deus, que dizima, que oferta. Mas na sua vida não acontece nada, nada fora do normal. Tudo é difícil, tudo é assim, sabe aquela coisa? O que está acontecendo? Não está havendo favor. Isso quer dizer que orar é mal? Não, pelo contrário. Orar é relacionamento com Deus. Todo mundo tem que orar. É quando você está lá conversando com Deus, você está tendo um relacionamento com Deus, é muito bom. Jesus tinha esse relacionamento com Deus. Óbvio que ele tinha um relacionamento com Deus quando ele estava lá na eternidade. Depois ele veio para cá e ele continuou tendo. Ele ia lá e buscava para saber do Senhor qual que era a vontade dele. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus ia lá orar e ouvir de Deus. Ele ouvia de Deus, Deus falava com ele. Lembra? Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Então ele tinha que buscar a Deus, como nós temos que buscar também. É bom. Só que você conhece pessoas que oram 3 horas. Jejum 2 vezes por semana. Só que você não vê o favor de Deus na vida delas. Tem pessoas que pensam que a pessoa não tem favor porque ela anda em pecado. Não, querido. Jesus liberou o favor dele para os pecadores. Pecado não é impeditivo. É sinal que você tem que viver em pecado? Não, claro que não. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Quantos estão me acompanhando? Mas você vê na vida de Jesus, Jesus nunca liberou nenhum favor para nenhum fariseu. Ele só liberava do favor da vida dele, da unção dele, para quem? Para aqueles que reconheciam que não eram. Para aqueles que não mereciam. Jesus certa vez falou assim: eu vou dormir na tua casa, Zaqueu. Importa que eu vá dormir na sua casa. Todo mundo ficou lá doido da vida. Como é que Jesus vai dormir na casa daquele sem vergonha, que pega o dinheiro nosso e entrega para os romanos, ainda rouba de nós, pega parte para ele? Mas Jesus nunca falou isso para nenhum fariseu: vou dormir na sua casa. Mas ele falou: vou lá na sua casa. Não que ele não fosse na casa dos fariseus, mas toda vez que Jesus ia na casa de um fariseu, o couro comia. Teve certa vez, eu não estou lembrado em qual parte, Jesus confrontou um fariseu dentro da casa dele. Porque o fariseu não deu. Foi naquela situação que a mulher estava lá lavando os pés dele com as suas lágrimas. E o fariseu não tinha dado água para Jesus lavar o pé e a mão e o rosto. Ele não tinha dado um ósculo santo. Não tinha honrado Jesus. Mas aquela mulher que estava, Jesus estava, eles sentavam, eles colocavam as pernas para trás. Aquela mulher Jesus com as pernas dele ali atrás, aquela mulher limpando os pés de Jesus com as suas lágrimas e limpando os pés com os cabelos. E Jesus e aquele homem que estava lá naquela casa, condenando aquela mulher que estava fazendo aquilo com Jesus. Toda vez que você vai honrar Jesus, sempre vai ter alguém para falar mal. Toda vez que existe honra, vai ter alguém para acusar, para condenar. Quantos estão me acompanhando? Então o que eu quero falar para vocês é que existe algo nas nossas vidas que impede o favor de Deus de se manifestar. O favor já foi liberado lá na cruz do Calvário. É como se fosse um trilho. É como se fosse um trem. E eu posso entrar nesse trem, receber o que tem nesse trem ali dentro, ou não. Ou você pode pensar, é como se você tivesse um transatlântico. E você escolhe entrar nesse transatlântico. Eu tive o privilégio, um dia de um irmão me dar uma oferta, e eu ir para Israel, e lá em Israel eu fui para Ilhas Gregas. E lá em Ilhas Gregas eu andei num cruzeiro. Talvez com a minha esposa ela não queria, porque ela não entraria num navio. E eu entrei. E lá era tudo de graça. Se eu pedisse lá bebida alcoólica, o que quisesse lá, tomava, o que quisesse. Comia, comida o tempo todo, sorvete, você não tinha que pagar nada. Era só pedir e falar, vem cá. Eu falei, não, isso aqui é de Deus. É assim o céu. Não falta nada. Não tem miséria. Quantos estão me entendendo? Só que você pode escolher entrar ou não nisso. Quero que você abra a sua Bíblia. Desculpa. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Agora abre a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 7. Gálatas, você estava? Agora vai para João, capítulo 15, versículo 7. Esse é um dos textos mais loucos que tem na Bíblia. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vem cá, seja sincero. Isso aqui está acontecendo na sua vida? Na minha vida não está. Tudo que eu peço não está acontecendo. Então isso significa que existe algo na minha vida que está impedindo eu de conquistar tudo. Significa que eu já conquistei algumas coisas? Sim, já conquistei. Mas a grande questão é que existem coisas que vão me atrapalhar para eu conquistar coisas que Deus tem para mim, que já foram liberadas para mim. Quantos estão me acompanhando? E aí eu tenho que chegar e falar assim, peraí, o que é isso que está atrapalhando eu conquistar isso? Por que que tem, sai ano, entra ano, continua a mesma coisa? Em todas as áreas da minha vida. Se chama justiça própria. Justiça própria significa aquilo que você pode fazer. A sua confiança naquilo que você pode fazer, naquilo que você é, em quem você é, em quão bonzinho você é, em quanto tempo de oração você tem, em quanto que você dá de dízimo ou dá de oferta, na sua confiança naquilo que você faz. O que é favor de Deus, a graça de Deus? É quando você chega e fala assim, eu não sei o que eu fiz para receber isso. Nós conquistamos aqui agora, esse semestre, 50% de crescimento. Aí eu falei, Marcelo, foi oração? Não, acho que a gente orou até menos do que a gente devia. Marcelo, foi jejum? Não, acho que a gente jejuou até menos do que a gente já jejuou. A gente acordou 5 horas da manhã para fazer oração, né, Edson? Não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Semanalmente a gente se encontrava 5 da manhã no prédio da igreja. O que é isso? Qual é a explicação para isso? Não sei. Qual a explicação para o dono do prédio chegar, virar e falar assim, ó, nessa pandemia vocês vão pagar 50% do valor do aluguel. E outras igrejas não. Esses dias eu estava meditando nisso. E vem aquele desejo de falar que é porque a gente prega desse jeito, é porque a gente está alinhado com a palavra, é porque nós somos, assim, sérios, nós cuidamos, procuramos cuidar bem das coisas de Deus. O diabo sempre querendo levar para que a gente tenha mérito. Eu falei, por que que isso acontece? As nossas finanças não caíram como pensei que ia cair. Que favor que é esse? Aí eu comecei, é porque a gente prega a palavra da oferta, é porque nós somos bons. Aí pronto, aí entra por quê? Mérito próprio. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. A verdade é porque é o teu favor. Não tem nada em nós que fez isso. Porque toda vez que eu colocar algo que tem a ver comigo pelo que eu fiz, se chama justiça própria. Quantos estão me acompanhando? Por que que você tem um casamento assim? É porque eu sou bonzinho. Ah, porque eu oro. Ah, porque eu jejuo, oro pela minha esposa. Então, por causa disso, não significa que orar pela esposa é ruim, não. Eu oro mesmo. Eu declaro sobre a vida dela, sobre a vida do meu filho, sobre a vida de vocês. Mas é isso, não. Tem gente que ora muito mais que eu e não tem um casamento que eu tenho. Como estão me acompanhando? Tem gente que ora e jejua e o dono do prédio não deu 50%. A igreja teve que fechar. E você fala assim, peraí, o cara ora muito mais que eu, conhece muito mais a Bíblia que eu. Sabe de cor e salteado tudo, eu não sei. Por quê? Por causa do favor. Favor é você reconhecer que não tem nada de bom em você. Que tudo vem dele. Que se não fosse ele, nada do que foi feito se fez. Vocês estão me acompanhando? A justiça própria é quando o diabo, de um lado, quer colocar para você que você tem mérito em alguma coisa. Não, eu tenho o que eu tenho na minha casa, tudo mais, porque eu fui trabalhar. Não, tudo bem. Outras pessoas também trabalham e ganham muito mais que você. E tem pessoas que trabalham menos que você e ganham mais que você também. Como é que você explica? Isso é um favor. Trabalhar menos e ganhar... Quem é que quer trabalhar menos e ganhar mais? Levanta a mão. Eu já fico com as duas aqui. É favor ou não é? É. Mas por que muitas vezes não acontece? Porque é justiça própria. Porque você não está honrando e glorificando o nome do Senhor. Você não está dando crédito para quem tem que dar crédito. Você ainda fala assim, não. Poxa, porque... Acho que é porque eu tenho uma inteligência diferenciada. Não, é porque eu estudei. Não, é porque... Não, é porque... E começa a dar... Colocar coisas. Não, querido. Não tem mérito nenhum nisso. Isso é justa... Aí você não vai viver o favor de Deus. Porque você está vivendo como qualquer pessoa que não conheceu a Deus. Paulo disse assim... Em mim não habita bem nenhum. Você pode até às vezes reconhecer e falar assim, ah não, eu tenho meus defeitos. Não, eu tenho meus defeitos, eu tenho. Tem gente que nem reconhece os defeitos. Ele é um suprassumo. Coitado dele. Deus existe a ele. Mas você pode talvez se reconhecer os seus defeitos. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu tenho minhas qualidades também. Não, eu sempre fui um cara bom. Quero te falar que eu sempre fui um, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui um cara fiel. Mesmo quando eu era do mundão, quando eu estava namorando com uma pessoa, eu namorava com aquela pessoa. E eu, era uma coisa minha. Mas, eu falo assim, por que eu não traí minha esposa até hoje? É porque eu já era bonzinho? Ou porque Deus fez na minha vida, Deus me protegeu, Deus me guardou. Você pode ter certeza, porque Deus me guardou e Deus me protegeu. Porque se dependesse de mim, de eu mesminho aqui, com certeza já teria feito alguma coisa errada. Quantos estão me acompanhando? E eu amo a minha esposa. Tenho certeza que é um presente de Deus para a minha vida. Mas eu tenho certeza que tudo é porque Deus cuida, Deus guarda, Deus protege e é Ele que nos guarda. Mas quando eu chego e falo assim, não, é porque eu sou um cara legal. Eu sou um cara que sou fiel. Sou, pronto, justiça própria. É porque tem, isso aqui não acontece porque eu sou muito bonzinho. Isso é justiça própria. E isso impede você de experimentar do favor de Deus. Do favor. O favor vem para aqueles que reconhecem que não são eles que fazem, que eles mesmo não poderiam fazer, só Deus poderia. E aí o favor se manifesta. Um lado vem a justiça própria, fala assim, não, eu... Sabe, a justiça própria pode te levar para você se tornar aquele cara soberbo ou aquele cara que se acha o condenado, o coitadinho, o ferrado. Não, porque tem pessoas que vivem assim achando que vão chamar a atenção de Deus. Deixa eu te falar, se desgraça chamasse a atenção de Deus, a África tava, era um mover eterno lá. Era um avivamento eterno. Mas isso não acontece. Os hospitais iam ser um mover eterno, não. Lembre-se. A única coisa que agrada a Deus se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais fé, mais fé é o que é? Mais confiança nele, que ele faz, que ele fez na cruz. No poder dele, naquilo que ele faz. Não naquilo que eu faço. Então, um tempo atrás, eu estava assim. Um dia eu estava conversando com o irmão, um outro pastor, e eu estava falando das finanças, há um tempo, bem um ano atrás, acho. Estava falando das finanças da igreja, estava indo bem, graças a Deus. E eu comecei a falar, não, é porque a gente prega com desenvoltura na hora da oferta. É porque a gente não tem medo de afrontar o espírito de avareza. Aí eu cheguei e falei assim, tudo isso é mérito próprio. Tudo isso é porque nós temos alguma coisinha de bom na gente. E aí, eu estou colocando Cristo de lado. Os irmãos estão me acompanhando? Isso em todas as áreas da sua vida. Estou falando aqui da minha vida. Estou falando aqui de uma coisa. Não, porque eu sou uma boa mãe. Você pode ser uma ótima mãe, mas isso não vai impedir seu filho de morrer afogado. Você pode ser a melhor mãe do mundo. Sabe, então, o diabo sempre vai querer levar você para você. Lembra quando Jesus foi levado pelo diabo? Foi tentado pelo diabo? O diabo queria o quê? Levar Jesus, falar assim, se és filho de Deus, se você é tudo isso, faz isso. Sempre para Jesus ficar todo com ego, todo inflado. Não, é como quando alguém vem elogiar você. Nossa, pastor, que palavra. Aí você pode chegar e falar assim, nossa, estudei a semana inteira. Ouvi umas 4 vezes um sermão. Nossa, eu meditei nessa palavra. Você pode, okay, é mérito seu. Mas quando você fala, irmão, é a graça do Senhor na minha vida. Sem o Senhor eu não sou nada. É o Senhor quem coloca as palavras na minha boca. É o Senhor quem abre o seu coração. É o Senhor que faz. Eu só sou o papagaio dele aqui. Os irmãos entendem isso? Toda vez que você acha que você é alguma coisa, ou que você não é nada, que você, eu sou um coitado, é exatamente nesse ponto que Satanás quer você. Ou você se achando um condenado, ou você se achando alguma coisa. E nesses dois lugares você não recebe nada de Deus. Nada. Mas quando você se coloca naquela posição, fala, não, é o Senhor que fez. Não, isso aqui, esse meu filho aqui, se não fosse o Senhor, ele não estava vivo. Ainda que eu seja muito cuidadoso, ainda que eu não seria, posso fazer o que for, não vai dar. Eu lembro de uma vez, eu com meu filho acho que ele tinha uns 3 anos, e ele sempre foi sapequento, e pulava, o meu sofá fez o teste de qualidade, que aquilo ali virou um pula-pula. E ele com 3 anos assim, ele estava do meu lado. E eu estava sentado assim, aqui o chão. E ele pulou. E da forma como ele pulou, ele ia bater com a cabeça. Eu vi a cena. Eu olhei e falei, vai acabar com o menino. Vai destruir aqui a coluna dele. Na hora eu vi um negócio fazendo assim, ó, virando assim, ó, ele. Só podia ser Deus. Que por mais que eu estivesse cuidando dele, se não fosse o Senhor, não ia dar. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, você pode ser uma pessoa muito boa. Você pode ser uma pessoa muito legal. Não rouba, não mata. Mas eu quero te falar. Aquele que recebe o favor é aquele que reconhece e fala assim, não, eu sei o que passa dentro de mim. Eu sei que eu já tive vontade de matar alguém. Eu sei que eu já tive vontade de tacar fogo no local, porque eu estava irado. Eu sei. Os que recebem favor são aqueles que reconhecem que dentro deles não existe bem nenhum. E que essa bondade que ele tem, que veio da família dele, da educação dele, para Deus não vale nada. Quantas pessoas você conhece que você já ouviu falar assim, você já, talvez você já tenha até falado, eu já falei, chega a falar assim, nossa, pessoa tão legal, só falta se converter. Quantos já falaram isso? Nossa, aquela pessoa ela é tão legal, nossa, só falta declarar que, mas aí que está o problema. Por que que Cristo, a gente tem uma dificuldade de pregar a palavra? Porque quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando o seguinte, ó, porque você é pecador, ele teve que ir lá na cruz morrer por você. E muitas pessoas não aceitam isso, porque é muita justiça própria. O quê? Alguém fez algo por mim? Ele morreu na cruz por mim? Não, eu sou muito bom. Eu sou, né? Eu ajudo todo mundo, eu faço tudo isso aqui, eu ajudo as pessoas. Não. Paulo disse: em mim não habita bem nenhum, só o Espírito Santo que está dentro de mim. Ontem eu estava numa confraternização e tinha umas pessoas lá, elas estavam tomando bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe bebida alcoólica, a Bíblia proíbe embriagar, mas eu vi que algumas pessoas estavam passando do limite lá. E eu já falei, vai dar ruim. Não deu outra. Uma pessoa começou a sair do normal. Daqui a pouco eu vi os dois filhos dele batendo boca com ele. E eu fiquei olhando assim. Eu já tive experiência da família do meu pai, não com meu pai, mas com o irmão dele, que destruiu uma festa de 15 anos de uma prima minha. E aí eu olhei. E aquele rapaz lá, ele já tinha ido para o encontro uma vez, participou de célula, mas não estava mais indo na igreja. Aí eu fiquei olhando, eu falei, ah, se eu tivesse na mesma posição que ele, não tivesse mais indo na igreja, acho que eu ia estar até pior. Porque em mim não habita bem nenhum. Talvez eu estivesse fazendo coisa até pior. Ele talvez ainda seja até fiel com a esposa, talvez eu nem fosse. Talvez eu fosse pior que ele. Eu não sei. Também não quero saber. Mas o que eu sei é que toda vez que nós não estamos ancorados, não estamos dando honra e glória para ele, e falando que ele é que faz, ele é que cuida, ele é que dá as coisas, nós começamos a andar pela justiça própria. E a justiça própria sempre vai levar a você andar numa posição de coitado ou numa posição de soberbo. Essas duas posições você não vai receber nada de Deus. Porque sempre tem algo bom de você. Não, eu sou melhor que aquele irmão lá. Ó, aquela irmã lá, ela continua caindo ainda. Mas eu ainda continuo, ó. Não, na verdade, se aquela irmã caiu, você também pode cair. Se aconteceu aquilo com aquela pessoa, também pode acontecer com você. Nunca esqueço uma vez uma ministração num pastor, acho que foi o pastor Antônio Cirilo, aquele que canta a música bem conhecida, e ele, uma vez ele disse que ouviu uma vez, falando que um homem de Deus caiu. E muitos, quando um homem de Deus cai, primeira coisa que vai lá, um irmão cai, é vai lá e jogar pedra, é virar amigos de Jó na vida daquela pessoa. Mas ele falou que quando ouviu, ele chegou, ele entrou no quarto dele e começou a falar, Senhor, me livra. Porque a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Sabe, só tem uma forma de você não cair. É andar com o joelho dobrado. Eu ouvi essa frase, eu nunca esqueci. Sabe o que significa o joelho dobrado? É quando você reconhece que não é você, que é Ele. É Ele que faz, é Ele que manifesta, é Ele que fez todas as coisas. É quando você pega o seu casamento e você fala: Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado por essa mulher que o Senhor colocou, obrigado por esse homem. Mas é uma encrenca de duas pernas, pastor, não tem problema, começa a agradecer. Começa a declarar o contrário. Começa a esperar o contrário dele, daquilo que ele sempre fez. E começa a agradecer ao Senhor, fala: Senhor, obrigado. Obrigado. Porque o Senhor, só o Senhor pode fazer. Não vai ser na minha força, não vai ser no meu braço. E isso é relacionamento com o seu filho, é relacionamento com a sua filha, é relacionamento no seu trabalho, é dependência nele. Por que que muitas pessoas, normalmente a pessoa que vive na justiça própria, ela se ressente de qualquer coisa. Parece uma fratura exposta. Não pode nem encostar, ela já tá reclamando. Por quê? Justiça própria, não, ninguém pode ser assim comigo. Não, aquele que não anda na justiça própria, ele fala assim: quem sou eu que faria a mesma coisa? Não, vai embora, fica tranquilo, vai na paz. Porque reconhece, fala assim: não, peraí. Se o Senhor morreu por mim, quem sou eu para não perdoar essa pessoa? Se o Senhor morreu por mim para haver perdão dos meus pecados, quem sou eu para não perdoar isso aqui? Tanto que Jesus diz lá no Pai Nosso: perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Assim como, esse assim como é que... Aí que a pessoa fala assim: peraí, então quer dizer que se eu não perdoar, a coisa fica ruim para mim? Sim, fica ruim, porque tem o assim como. Por isso que é um estilo de vida de perdão. De alguém faz algo para mim, eu perdoar. Isso mostra o quanto que você vive debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. É você vive olhando e fala assim: vai em paz, está perdoado. Normalmente pessoas que vivem com a justiça própria, elas são ressentidas. Elas acham que o mundo conspira contra ela, em vez de ela estar esperando o melhor de Deus. Por quê? Ela vive na justiça própria. Eu dei e eu quero receber. E vive dessa forma. E às vezes ela se relaciona assim com Deus, sendo que com Deus ela tinha que chegar e se relacionar de outra forma. Eu já vi pessoas orando com Deus, falando com Deus, que dá a impressão que ela está mandando em Deus. E eu falo assim: meu Deus do céu. Ou aquela pessoa não, fala assim: não, eu tô aqui numa briga com Deus. Eu não quero entrar em briga com Deus, não. Com Deus eu nunca quero entrar em briga. Mas tem gente que adora falar, fazer isso. Ou quando ela está orando, ela está falando com Deus como se estivesse falando com o capeta. Aí eu olho assim, falo: Senhor, me livra disso. Me livra de falar desse jeito. Com o capeta não tem problema de falar assim. Agora com o Senhor, falo: me livra de um dia. Eu falei: Senhor, pelo amor de Deus. O dia que... Porque não é desse jeito. É o meu Deus, é o meu Pai. Eu dou graças para Ele, eu agradeço Ele, eu não brigo com Ele. Eu posso chegar e falar assim: Pai, eu estou triste. Não aconteceu isso. Eu pensei que isso ia acontecer. Eu pensei que essa pessoa ia ser salva. Eu pensei que essa pessoa não ia morrer. Eu pensei que essa pessoa ia aceitar Jesus. Não tem nenhum problema de você falar para Deus que não está legal. Agora, peraí. Brigar com Deus? Você briga com o capeta, você manda ele, o capeta cala a boca. Mas com Deus: Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu te agradeço. Quantos estão me acompanhando? Sabe, querido, o diabo, ele quer que você viva debaixo da lei. Decair da graça. Alguns pastores pentecostais acham que cair da graça é você perder a salvação. Não, querido. É que a graça está aqui e a lei está aqui. E o nosso normal é andar aqui na graça, é num outro nível. Só que quando você anda na justiça própria, você anda aqui embaixo. Anda aqui na lei. Escreveu, não leu, pau comeu, olho por olho, dente por dente. Não, a graça é outro nível. Mas só vai receber favor quem anda na graça. Lembre-se, Deus existe aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Humilde é aquele que concorda com Deus. Humilde é aquele que olha para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus fala, e concorda e fala assim: não, Senhor, é isso mesmo. É assim que eu vou viver. Esse é humilde. O soberbo é aquele: não, Deus disse isso, mas eu vou fazer o contrário. Eu não concordo com isso que Deus falou. E aí daqui a pouco não concorda com o pastor, não concorda com a Bíblia. E daqui a pouco muda até, vai até para outra religião. Porque não concorda. Quer que seja feito do jeito dele. Esse nunca vai experimentar do favor. Esse sempre vai experimentar da lei. E na lei, querido, eu e você nunca vamos chegar, porque a lei já passou. Nós vivemos debaixo da graça hoje. Como estão me acompanhando? Eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos entender que eu e você nascemos para andar na graça. Mas quando eu acho que tem algum mérito meu, alguma coisa minha, fala assim: não, isso aqui está por causa disso, porque eu sou... Não, na verdade não tem bem nenhum. Agora, quando eu falo não tem bem nenhum, isso pode confrontar. Não, mas eu sou bom. Eu sou melhor que o meu vizinho, eu sou melhor que o meu irmão aqui da igreja, eu sou melhor. Eu sou líder porque eu sou um cara sério. Não, querido, isso aí não vai dar favor. Porque você está se vangloriando de algo que não é seu. Quantos estão me acompanhando? Tem que ser dele. É ele que faz. É ele que fez. E é ele que vai continuar fazendo. Porque foi ele. A glória toda é para ele. Nós cantamos músicas de glória. Nós falamos glória a Deus. Mas a verdade é que a nossa vida tem que ser um glória a Deus. A nossa vida tem que ser um aleluia. Aleluia significa Deus seja louvado. Significa que o tempo todo eu tenho que estar dando glória, dando graças para Ele por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele vai continuar fazendo. E quando eu vivo desse jeito, o que acontece com a minha vida? Eu começo a experimentar do favor de Deus. É quando você está lá no seu trabalho e você ganha um aumento e você fala assim: nossa, esse aumento aqui é por conta de Deus. Foi Deus que fez. Não tem explicação. Alguém pode chegar e falar: não, porque você é muito inteligente, você tem um QI acima da média. Não, isso aí você rebaixa Cristo. Porque você não está dando glória para Ele. Mas aí você pode lembrar, fala assim: não, ainda que seja esse cérebro, tudo mais, mas quem deu esse cérebro para mim foi Deus. Então toda a honra e glória para Ele. Ah, porque você tem as mãos talentosas. Se eu tenho essas mãos talentosas, é por causa dele. É porque ele faz. E quando eu vivo desse jeito, eu começo a experimentar do favor de Deus. Eu coloco Cristo aonde ele tem que ser colocado, no mais alto lugar, e eu abaixo dele. Isso é viver debaixo do favor. É quando você reconhece que as coisas, você começa a ver as coisas, você começa a reconhecer que Deus está em todas as coisas. E você começa a agradecer por todas as coisas. E você fala: Senhor, esse problema que veio agora, eu sei que não foi o Senhor que colocou, mas o Senhor permitiu. Mas se o Senhor permitiu, é porque o Senhor está me dando capacidade para resolver. Obrigado, Senhor. E você vai lá e resolve o problema. Quantos estão me acompanhando? É desse jeito. Então, eu e você, nós podemos ter uma vida muito santa, uma vida certinha, regradinha, e ainda assim não viver debaixo do favor de Deus. O favor de Deus é quando o diabo chega e vem e fala assim para você: nossa, que presente legal que você ganhou. Não, é porque você é inteligente. Aí nessa hora você fala assim: não, é porque Cristo me justificou na cruz. E quando você está naquele pior momento que você errou, vem o diabo para te condenar, você fala assim: você pode me condenar quando você quiser, eu sou justificado pela cruz do Calvário. O sangue me lavou. Não importa em que situação, toda hora você está sempre dando glórias para Deus. Não importa se você está no pior momento, você fala assim: não importa, aconteceu isso, mas o sangue do Cordeiro me lavou. Eu sou lavado e remido. Eu sou justificado. Na cruz do Calvário, eu fui justificado na cruz do Calvário. E quando você está no momento de maior ápice, naquele momento que você está recebendo elogio, que você ganhou alguma coisa, que aconteceu alguma coisa boa na sua vida, você começa a render graças a Deus, render glórias para Deus e falar assim: foi o Senhor, tudo é o Senhor. Se eu estou aqui na parte mais alta ou se eu estou na parte mais baixa, glórias a Deus. Tudo é glória a Deus. Não é porque eu tenho nenhum merecimento. Em mim não habita bem nenhum. Eu louvo a Deus porque eu me encontrei com Cristo. Porque eu sei o que eu seria, eu imagino o que eu seria se eu não tivesse me encontrado com Cristo. E todo dia eu agradeço ao Senhor e falo: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me tirou daquele inferno que era como eu vivia. Só que se você olhar como eu vivia, para muitas pessoas era uma forma legal de se viver. Era uma forma legal de morar, de estar, para muitas pessoas. Mas eu sei como é que eu ia estar hoje, se eu não tivesse. E muitas vezes eu me pego em situações, onde está aquilo lá, e eu falo assim: não, Senhor, me livra disso. Me livra de arrumar uma encrenca, me livra de brigar, me livra de confusão, me livra. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Sabe, nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. E quando nós glorificamos, é quando nós falamos assim: olha, ainda que eu seja essa coisinha, essa florzinha de Jesus, que falam que eu sou, em mim não habita bem nenhum. É quando eu reconheço, e eu vivo desse jeito. Eu falo assim: Senhor, sabe, eu tenho meditado, porque para eu pregar algo para você, eu tenho que meditar sobre isso. E muitas vezes eu pensei, meditei e tinha certeza de que muitas coisas que aconteciam aqui na igreja era porque eu era uma pessoa zelosa. Era porque eu orava. Era porque eu declarava. Mas quando eu estava fazendo isso, eu estava simplesmente dando glórias para mim, não para Ele. E nessa hora, não tem favor. Porque quando eu falo que eu estou dando glória para mim, eu estou falando que a cruz do Calvário não valeu nada. Mas quando eu dou glórias para Ele, eu falo assim: não. O que aconteceu, Marcelo? Não tem explicação. Por que não tem explicação? Não foi porque é isso, não é por causa daquilo, não tem explicação. Aí você reconhece que é Ele que fez, é Ele que faz. E aí começa a se tornar uma vida com um círculo virtuoso, que o tempo todo você está dando glórias a Ele, agradecendo a Ele, falando assim: Senhor, obrigado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É você reconhecer em cada momento, em cada situação da sua vida, a mão de Deus. É esperar o tempo todo que vão vir coisas boas de Deus. Falar: Senhor, eu estou na expectativa. Eu estou aqui esperando. E começar a abrir a boca e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é quem vai adiante de mim. O Senhor é quem direita os caminhos tortuosos. É o Senhor é quem quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. É o Senhor. É o Senhor que me dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. É o Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, o Deus Israel, que me chama pelo meu nome. Marcelo. Está lá em Isaías 45:2. Não está Marcelo, está Ciro, mas está Marcelo. Os irmãos estão me acompanhando? Isso é vital na minha vida e na sua vida. Porque você pode ser um ótimo crente. Não mata, não rouba, nem nada. E já é muito bom. Não estou falando que é ruim, não. Mas o que eu quero te falar é que existe um nível a mais. É um nível de viver debaixo do favor de Deus. É de acontecer situações na sua vida e você falar assim: só podia ter sido Deus. O diabo sempre vai querer levar você a você achar alguma coisa que foi mérito seu. Quando você perceber isso, você fala: para agora. Para agora. É do Senhor. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, irmãos, essa palavra que eu estou ministrando para você, Todas as palavras de Deus são palavras que são para todo tempo na nossa vida. Mas tem palavras que são bases, sabe? São pilares, são estruturas. E que se você viver debaixo delas, você vai conseguir viver as outras. A justiça própria faz com que você e eu sejamos impedidos. Presta bem atenção. Nós sejamos impedidos de desfrutar da graça, que a graça é favor imerecido. É quando você não merece e você ganha aquilo que você não merece. Sabe, eu fico vendo a vida do meu filho. O meu filho, eu quase não compro roupa para ele. Ele ganha, mas você fala assim, pastor, mas ele ganha roupa nova, às vezes ele até vem roupa nova. Mas em muitas roupas, assim que são usadas, estão em bom, ótimo estado. E toda vez eu chego, muitas pessoas, talvez, eu já vi pessoas, até já dei roupas para as pessoas, que eu vi a pessoa fazendo cara feia. Porque ela não estava aceitando aquilo que Deus estava dando. E às vezes eu chego lá, saco, eu não tenho onde enfiar, eu tenho que dar para outras crianças. Eu falo, Senhor, obrigado. Está precisando de um tênis, daqui a pouco vem dois. Está lá, baita marca, não sei o quê. E todo o tempo eu estou fazendo, Senhor, obrigado. Eu quase não compro nada para ele. E eu estou lá agradecendo ao Senhor, eu falo, Senhor, obrigado. Agora se é outro, fala assim, não, eu só quero roupa nova. Eu só quero assim. Eu só quero se for desse jeito, porque ela não aceita que seja do jeito de Deus. Ela só aceita que seja do jeito dela. Não vai andar debaixo do favor de Deus. Não vai experimentar o prosperar, não vai experimentar nada, porque ela quer somente que seja feita a vontade dela, o reino dela, para ela. Lembre-se, só tem um que é rei. Ele é o rei dos reis, nós somos reis. Mas os reis se submetem ao rei dos reis. E quando eu falo assim, Senhor, seja feita a sua vontade, é porque eu sou súdito dele. Ele governa a minha vida, ele sabe o que é melhor para mim. E eu quando vou lá e falo assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu, eu estou falando o seguinte, não importa aquilo que eu acho, importa aquilo que o Senhor acha. Importa aquilo que seja feita a sua vontade. Aí você vai lá na palavra e está lá, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se manifesta ao favor de Deus. Os irmãos compreendem isso? Tira tudo aquilo na sua vida que vai dar mérito para você. Medita nesses dias. Chega e fala, Senhor, eu não quero nada que eu tenho na minha casa. Eu quero dar mérito para mim. Eu quero dar glórias para o Senhor. É o Senhor. É o Senhor na minha vida. E assim você vai viver uma vida que você vai estar o tempo todo, é um círculo virtuoso, dando graças a Deus, falando, Senhor, obrigado. A minha casa, de um lado, ela é geminada. É uma casa bem antiga, a gente reformou há muito tempo atrás, 13 anos atrás. E chegou um casal de vizinhos lá. E aí, os vizinhos gostam de música alta, né? E aí, às vezes, a gente está lá e a gente queria dormir até mais tarde, um dia ou outro. Ou fazer alguma coisa e começa a tocar música alta. E aí, começa a tocar, mas a música que toca alta é aquela música assim... Era tipo bossa nova, uma coisa meio jazz, assim, não é aquela música, né? Aí eu falei, amor, podia ser pior. Podia ter vindo algum MC aqui, ter comprado a casa, eu tô ouvindo funk agora. Podia estar tendo festa até 5 da manhã. Tô olhando o quê? Falei, Senhor, obrigado. E que esses vizinhos tenham uma experiência com o Senhor. E eu tenho que aguentar eles depois colocando louvor bem alto. Que seja feita a sua vontade na vida deles, que nós sejamos canais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu costumo falar para minha esposa, eu falo assim, sempre pode ficar pior. Agradeça por aquilo que está vivendo. Hoje nós poderíamos estar vivendo o que hoje? Não está tendo nem culto, verdade ou não? Mas hoje a gente está tendo culto, e glória a Deus por isso. Tem pessoas que não estão tendo nem culto, estão fazendo culto online hoje, e nós aqui podendo pregar da palavra, e você está ouvindo. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé onde você está.
Ó, quão maravilhoso é.
Quero falar algo. Sabe, pessoas que vivem debaixo do favor de Deus, elas reconhecem que aquilo que elas têm não vem delas, não vem da força delas, não vem da inteligência delas. Elas reconhecem que tudo que elas têm vem de Deus. Quero te dar, ensinar algo. Nunca traga nada para cá, gasofilácio, que você acha que você conquistou. Venha sempre com o coração agradecido e falando assim: eu estou devolvendo aquilo que o Senhor deu para mim. Esse é o coração certo. Porque na verdade nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo, porque Ele deu. Irmãos, entenderam? Nunca venha. Fique, não dê. Não dê. Fica com você até você entender. Fala assim: não, Senhor, eu entendo que aquilo que eu tenho, eu recebi do Senhor, e aí eu posso entregar. Amém? Se esse é o seu caso, você entende que foi o Senhor que te deu, quero pedir que você traga os seus dízimos, as suas ofertas, e depois eu quero fazer uma oração com você. Em nome de Jesus.
Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Ai, eu quero uma Range Rover Sport aqui. Quantos gostam da Range Rover Sport? Oh, amém. Tudo o que você quiser. O que você quiser. Não, eu quero o meu casamento ajustado. Eu quero o meu filho assim. Tudo o que você pedir. Tudo o que você pedir. Mas eu e você precisamos permanecer nele. Permanecer. Ou seja, estarmos enxertados na videira, que é a árvore, que é Jesus. Essas palavras entrando dentro de nós e trazendo transformação. E eu dependendo, sabe, permanecer é quando o galho, ele fica enxertado, ele depende da árvore. Permanecer. Ele estava dando o exemplo antes ali da árvore. Então nós estamos enxertados em Cristo. Então quanto mais eu recebo de Deus, da seiva de Deus, mais frutos eu vou ter, mais prosperidade eu vou ter. Sabe, é não decair da graça. A graça está aqui, a lei está aqui embaixo. A lei já passou, a lei é boa. Ela mostra para nós aquilo que está errado. Mas nós não temos que viver debaixo da lei. Nós vivemos agora debaixo da graça. Favor imerecido. Mas o favor imerecido, ele só acontece quando eu não vivo mais debaixo de justiça própria. Eu vivo debaixo da graça, do favor de Deus. É um favor você estar vivendo agora, estar respirando agora. É um favor de Deus a sua família com você. É um favor de Deus o seu trabalho. E quando você vive e reconhece isso e fala: Senhor, obrigado. Você vai ver como a sua vida vai ser diferente nesse ano de 2021. Com ou sem pandemia. Querido, assim, daqui a 5 anos, 10 anos, vem mais outra. É cíclico. Vem mais uma crise. Crise cambial, crise não sei o quê. Mas aqueles que vivem debaixo do favor de Deus não estão preocupados com isso, porque eles sabem que depende de quem? De Deus. Não depende do governo, não depende da empresa, depende de Deus. É o favor do Senhor. Quantos querem viver assim? Dá um glória a Deus e um aleluia onde você está, que eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você está, eu quero declarar sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, libera da tua graça, da tua vida, do teu favor sobre eles. Que cada vez mais eles possam viver debaixo da tua graça, debaixo do teu favor, e não debaixo da lei. Oh Deus, não dependendo de si próprio, mas dependendo do Senhor, porque o Senhor é o pastor deles. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que sobre a sua vida não vale encantamentos. Eu declaro que sobre a sua vida existe a bênção, a unção, e ela já foi liberada na cruz do Calvário. E basta você tomar posse do favor de Deus na sua vida, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia. Lembre-se, seja um glória a Deus e um aleluia onde você vai. Eu quero ler um texto com você. Espera um pouquinho. Eu estava esquecendo, desculpa. Se eu passei do limite hoje, assim. Minha esposa é linda, irmãos. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, o livro de Isaías 45, desculpa, Isaías 61. Isaías 61, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, quando começou o seu ministério, ele leu isso aqui. Até essa parte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aqui. Nós continuamos. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificaremos nós os lugares antigamente assolados, restauraremos os de antes destruídos e renovaremos as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Nós somos chamados para restaurar cidades. Estranhos se apresentarão e apacentarão os nossos rebanhos. Estrangeiros serão os nossos lavradores. Eu estou lendo na primeira pessoa. E os nossos vinhateiros. Mas, presta atenção, nós seremos chamados sacerdotes do Senhor e nos chamarão ministros de nosso Deus. Comeremos as riquezas das nações e na glória do Senhor nos gloriaremos. Em lugar da nossa vergonha, teremos dupla honra. Em lugar da afronta, exultaremos na nossa herança. Por isso, na nossa terra, possuiremos o dobro e teremos perpétua alegria. Porque o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade do roubo. O Senhor nos dará fielmente a nossa recompensa e conosco fará a aliança eterna. A nossa posteridade será conhecida entre as nações. Os nossos descendentes, no meio dos povos, todos quantos nos virem, nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Isso aqui é o que o Senhor tem para mim e para você. Mas isso aqui só vai acontecer se você não viver debaixo da justiça própria. Isso aqui é promessa para mim e para você. Vão olhar para nós, vão lá e falar assim: aqui, aquela ali é uma família bendita. Eu posso não concordar, eu posso discordar num monte de coisa, mas eles são abençoados, eu vejo a mão de Deus. Era o que viam na vida de José. E tem que viver na nossa, eles têm que ver na nossa vida. Amém, irmãos? Uma última coisa. A nossa irmã Luz Maria voltou para o hospital. Ela foi internada novamente. E eu queria pedir agora que nós estivéssemos fazendo uma oração por ela, amém? Nós estamos orando por aqueles irmãos que estão... É óbvio, a gente ora normal, mas aqueles que estão na UTI ou no hospital, nós vamos orar. Então eu quero agora que a gente levante um clamor pela vida dela. O nome dela é Luz Maria, ela é uma líder entre nós, amém? E nós vamos declarar agora. Abra sua boca onde você está, sem liberdade.